Ah, muamba.
Adoro muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.
Metro branco está na mão? Então, a partir de agora, o show da bateria nota 10.
Nos 1080 AM da Rádio da Universidade, mais um Muamba. Carnaval e conhecimento. Eu sou Everton Cardoso, sou um homem de estatura mediana, pele branca, cabelos castanhos escuros e claros, barba longa, olhos castanhos, e hoje visto uma calça cinza, um tênis da mesma cor e um moletom preto com manchas brancas. Comigo na bancada, Helena Catani.
Oi Everton, oi ouvintes, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho comprido pelos ombros, lisos, hoje uso óculos, quer dizer, sempre uso óculos, né? Hoje uso uma calça jeans e uma camisa de flanela azul.
E também, Gugu Lacerda.
Oi Everton, oi Helena, oi ouvintes, sou um homem negro, cabelos encaracolados, crespos, na cor preta, barba preta. Olhos negros também. Hoje estou vestindo tênis preto, calça bege, uma malha bege também, um blazer verde musgo e uma manta da mesma cor.
No programa de hoje, nós recebemos um intérprete que, descobrimos há pouco, trabalhou aqui na universidade por 2 anos, entre 2011 e 2012, numa prestadora de serviços. Ele cuidava da manutenção do estacionamento aqui do Campo Centro, onde, para quem não conhece, está situado o estúdio da Rádio da Universidade. Eu estou falando do Renan Ludwig. Ele é intérprete do Carnaval de Porto Alegre há 23 anos, mas antes também teve uma passagem como ritmista. As escolas de samba pelas quais ele já teve passagem são uma lista longa. Tem Praiana, tem União da Tinga, Imperatriz Dona Leopoldina e outras, mas a que ele está há mais tempo e na qual está hoje é o Estado Maior da Restinga. E é sempre importante lembrar que ele passou por um projeto importante do Carnaval de Porto Alegre, a Escola Mirim Esporte da Samba. Renan, seja bem-vindo ao Muamba.
Obrigado pelo convite, né? Eu sou Renan Ludwig, sou um homem negro que estou usando tranças na Go, né? Calça preta, tênis cor creme, casaco creme, tenho barba, né, em 2 piercings também, na sobrancelha. E obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês. E para mim é uma honra estar aqui lembrando, relembrando também, retornando a um dos locais que, quando estava me projetando profissionalmente, eu estar aqui com vocês, relembrando um pouquinho, deu até uma nostalgia de lembrar. Né? E é muito bom a gente ver aqui, a gente não fugiu das raízes também.
Vamos começar por aí então, Renan. Conta pra gente como é que era. Tu trabalhava aqui e tinha uma carreira paralela no carnaval. Como é que tu percebia essa relação da universidade com o carnaval e como é que era pra ti, trabalhador, estar aqui e ter esse outro mundo?
Era muito bom, até porque.
Bom, e voltar aqui hoje, né? Como entrevistado, agora já plenamente dedicado ao carnaval.
Pois então, quando eu voltei, quando eu cheguei aqui pra trabalhar. A encarregada do setor, ela também era estandarte, a Gilmara, que era estandarte da Realeza. Ela era minha chefe na época.
Sabem qual é o sobrenome dela, Gilmara?
Se não me engano, ela já é falecida. Ela foi durante muitos anos porta-estandarte da Realeza.
Isso mesmo. Não me recordo o sobrenome. Não me recordo o sobrenome. Ela era encarregada do setor e ela perguntou: tu é o menino que canta na Imperatriz, ou atualmente cantava na Imperatriz? E eu, sim. Ela, tá, mas o que eu tô fazendo aqui? Digo, não, a gente tá iniciando, não, ainda não tava, como é que é, com a carreira consolidada, né? E a vida paralelamente caminhava assim. Então, eu vim trabalhar aqui, aí eu fiquei encarregado de cuidar da manutenção de limpeza e observação do estacionamento. E normal, vivia normal, tinha os ensaios, tinha os shows, E durante toda a semana, né, segunda e sexta, eu vim aqui fazer o trabalho, cumprir os horários tranquilamente. E era muito legal, porque muita gente que passava ali reconhecia, né? Ah, o menino, não, até o cantor da Imperatriz e tal. E sempre levei numa boa, sabe? Então sempre foi bem tranquilo isso, assim. Era muito bom, era, pra mim também motivava muito porque eu ia fazer. Porque foi onde eu fui ficando conhecido, as pessoas foram conhecendo, foram me vendo. E aí, paralelamente, eu trabalhava aqui e à noite as pessoas viu. Muita gente que passava aqui, às vezes, também estava no ensaio da Imperatriz. Né? Então, me viam aqui de dia, alguns me viam à noite cantando, ou em alguns eventos aí aleatórios pela cidade, então era bom.
Falava de uma certa nostalgia de voltar aqui na universidade, agora voltar nesse novo momento da tua vida. Como é que está sendo isso?
Para mim é emocionante, porque eu sempre passo aqui, eu lembro, né? Eu sempre foram bons, foram 2 anos que eu trabalhei aqui, mas foram bons os colegas, né? Tinha um colega também que era do samba, que trabalhavam aqui na empresa. Então a gente sempre me trouxe boas recordações, até inclusive tem colegas que são da bateria da Vila Mapa, que trabalhavam aqui também. Então a gente vem, toda vez que eu passo aqui eu lembro, né, me recordo. É muito bom, é muito bom.
E hoje tu és plenamente identificado com a Restinga, né, a voz da escola, não tem como desassociar um do outro, mas tu já passaste por várias escolas e tudo. E eu te pergunto, quais são as tuas referências, não necessariamente aqui em Porto Alegre, mas também referências profissionais, assim, quem tu te espelha para fazer o teu trabalho?
Ah, eu nunca escondi minha referência como cantor, assim, no segmento semi-enredo, era o Vander Pires, né? Uhum. Vander Pires, eu gosto muito do Vander Pires, o sabe, o Vander Pires, eu sou muito fã do trabalho dele, né? E até um tempo na minha carreira eu me perdi, porque eu copiava ele, né? Copiei e tal. E aí o Andy Lee, que é um dos diretores de harmonia que hoje atualmente é do Rio de Janeiro, do Carroção do Salgueiro, ele me disse, a gente quer o Renan, porque eu já conheço o Renan. A gente quer o Renan, a gente já conhece o Vander Pires, a gente quer o Renan, né? Então tem essa referência, foi onde eu comecei a me encontrar, comecei a estudar canto, comecei a fazer fonoaudiologia, comecei a procurar conhecimento, a procurar os meus limites também, a me conhecer mais, né? E aí eu conheci o Bruno Ribas, que é outro cantor que eu também tenho muita referência, né? Até que a minha voz se assemelha mais com a do Bruno. Então comecei a pegar esse tipo de referência, a procurar ajuda, a pesquisar mais, a ter conhecimento. Sou uma pessoa que não tem problema em perguntar, né? A gente tá sempre se atualizando, sempre. Então sou uma pessoa que não tem problema em ouvir crítica também, né? Porque é sempre válido a gente corrigir. Por mais que a gente esteja tanto tempo, as coisas vão se atualizando, né? E às vezes alguma coisa pode passar despercebida e a gente deixar. Então, geralmente eu peguei o carro-chefe Rio de Janeiro, a maneira de levar samba, a maneira de interpretar, porque foi a minha referência que eu tive primeira vez quando eu escutei um CD do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Aí depois eu fui ter um contato mais aprofundado com o Carnaval de Porto Alegre e comecei a fazer a pesquisa para conhecer quem era quem, como é que...
E qual é a tua assinatura enquanto intérprete de Carnaval em Porto Alegre?
Hoje a minha assinatura é... Eu tive que montar, né? E por incrível que pareça, foi em 2011, aqui. Porque eu não tinha nenhum grito. Todos os intérpretes cantores têm um grito de guerra. E eu até 2011 eu não tinha. Então em 2011 comecei a estudar. Teve uma pessoa que me falou: ah, eu escuto, eu fecho o ouvido, eu sei quando é o Carlos Medina que tá vindo. Eu fecho o ouvido, eu sei quando é o Paulo Andatinho que tá vindo. Mas quando eu fecho o ouvido, escuto aquela voz, tá? Mas eu não sei quem é. O Renan. Quem é o Renan?
Né? E aí, como é que tu respondeu essa pergunta?
E fiquei mudo. Fiquei mudo porque eu não tinha essa resposta. E aí foi onde a gente começou aquela parte de se aprimorar, de buscar, né? Aí foi ver vídeos, foi procurar materiais, de que todo cantor grita no início do samba, né? E aí eu queria ser, não fugir da minha característica, que era a linha de interpretação do Rio de Janeiro, né? Um grito que passasse uma mensagem, né? Então eu, identificação, grito, né, Tinga, teu povo te ama, ou avante, Imperatriz, avante, Estado Maior, né, avante sempre, né, bem antes de, né, então ficou um registro meu, aí o avante, aí sim, todo mundo sabe, ah, o Renan, que vem vindo.
Eu lembro quando tu foi contratado pelo Estado Maior da Restinga para substituir Sandro Ferraz. E era a tua estreia no grupo especial. Mas em nenhum momento tu fosses atacado. Inclusive, fosses festejado. E isso é um marco, não é? As pessoas apostavam e festejavam muito a tua conquista. É, antigamente tu era uma promessa, hoje tu és uma realidade, uma promissora realidade. Eu gostaria que tu falasse sobre essa tua experiência, né? Tu já passou por várias escolas e hoje te consolida como intérprete de Estar no Mar da Restinga. Então, nos fala um pouco sobre essa tua trajetória.
Quando, 2008, quando o Hélio Garcia, o atual presidente na época, ele fez uma pergunta para mim. Sim ou não? Eu disse sim. Então tá, parabéns, hoje estou novo intérprete do Mar da Restinga. Foi assim a minha entrada, a minha chegada na escola. Eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos na época, né? Eu estava substituindo nada mais nada menos que Sandro Ferraz, que é o nosso, hoje, nosso carro-chefe aqui dos cantores, em atualidade e atividade é ele. E eu lembro que foi quando a ficha começou a cair, levou um tempo assim para a ficha realmente cair do que estava acontecendo, né? Mas como eu já queria, né? Porque antes de mais nada, eu tive outras profissões e eu dizia em algumas profissões que eu trabalhei em caixa de mercado e dizia para as pessoas: onde eu vou cantar na Restinga? Trabalhei lá, morei lá, sou de lá, né? E as pessoas, tá, vai, mas meio que, né? Aí fazia um queixa pro gerente: olha, disse toda hora que vai cantar na Restinga, mas eu não perguntei, né? E passado isso, após 3 anos, eu virei o cantor da Restinga, né? Então, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Comecei a entender o que era o carnaval, o que era o mundo do samba, comecei a entrar pro universo. E aí, cantei na Restinga, foram 3 anos ali, desde, até então na Restinga, depois fui pra Imperatriz na Leopoldina. Fiz União da Vila de EPI 2 anos, retornei para Imperatriz, sabe? Mas uma coisa que me chama a atenção, tipo assim, sempre de um intérprete oficial. Sempre à frente dos cantores, porque a gente tem o intérprete oficial e temos os cantores de base, o apoio, né? A corda, cavaco. Então sempre foi à frente, assim. Então foram poucas experiências, assim, fazendo base para outros cantores. Mais fora de Porto Alegre do que em Porto Alegre, sempre frente, assim. E isso me chamou a atenção, né? Mas aí foi uma coisa que me colocaram em observação também. Não, é porque tu já sabia o que tu queria, né? E eu peguei, abri mão de muita coisa na minha vida pra mim fazer isso, né? Eu abri mão, saí de casa, fui morar com a avó, entendeu? Foi uma decisão na época, foi muito difícil. Eu fui morar com a minha avó me abraçou. Minha mãe não queria, sendo que minha mãe foi passista. Ela tinha receio que me perdesse, né? E hoje a minha mãe apoia, a família toda participa junto, desfila junto, né? Mãe, pai, irmãos, todo mundo, toda a família. Então é uma coisa que eu tenho orgulho de falar isso hoje, né? Porque a minha família, a gente hoje tem mais de 40 pessoas da família que desfilam no Estado Maior, né? Que lá atrás também não tinha, será que vai? Será que ele vai conseguir? E hoje as pessoas vão ali, a minha mãe escuta o grito de guerra, mora próximo à quadra do Estado Maior, e as pessoas ali de onde eu me criei, elas entram na quadra pra ver o ensaio, pra assistir o ensaio, né? Então não tem coisa melhor que eu estar no palco olhando, que vendo que as pessoas que confiaram em mim, que me abraçaram, que apoiaram, que acreditaram, elas estão ali vendo hoje eu realizando esse sonho, né? Colegas de escola também. Então para mim é muito gratificante, né? Errei muito nesse caminho, errei muito porque eu não tive um direcionamento profissional, eu não tive, né? Coisas eu fui aprendendo aos poucos, o Google também me ajudou muito também. Então muita coisa eu fui aprendendo, sabe? Isso não pode fazer, isso não é legal, tem que rever isso. Então, tipo, eu nunca esqueci das pessoas que ajudaram a construir o profissional Renan, né? Tanto que eu lembro de todas até hoje. Mas é muito gratificante eu poder estar aqui falando pra vocês isso, assim, olhando a cara do Gugu, olhando a cara de vocês também, sabe? Porque é verdade, sabe? A gente é uma construção coletiva, sabe? A gente é uma construção coletiva. Então, hoje eu tô com 40 anos e é o que fica, né? É uma construção coletiva. Eu gosto de compartilhar.
E quando é que começou essa construção? Qual é a tua lembrança mais antiga de carnaval?
De carnaval que mais me marcou?
É, assim, qual é a tua lembrança mais remota, assim, de quando era criança? Qual é a primeira coisa que tu lembra, assim, de carnaval?
A lembrança mais remota que eu tenho do carnaval, assim, uma delas foi quando eu achei um CD. Onde tudo começou, tá? De verdade, de fato, assim, aos 13 anos. Eu achei um CD, encontrei um CD do Carnaval do Rio de Janeiro, 97. Eu escutei um CD, eu peguei um álcool, limpei, levei pra casa, o CD tava na rua, e foi onde eu escutei. Foi o primeiro contato com o samba enredo. E aí, algumas faixas eu não consegui ouvir. E aí foi quando eu tive contato com o samba enredo, foi quando eu decidi que eu vou fazer isso aqui.
E qual era o samba, assim, que mais te marcou desse CD, tu lembra?
Esse CD foi Porta Pedra de 1997. De todo louco.
De poeta e louco todo mundo tem um pouco.
Foi o primeiro samba que eu cantei na vida. Que era sobre a loucura, né? Os personagens, a história com as suas loucuras, devaneios. Foi o primeiro samba que eu cantei na época, né? E aqui, o primeiro samba que eu cantei de Porto Alegre foi o samba que eu cantei de 90. O primeiro samba de Porto Alegre que eu interpretei foi o samba do Estado Maior da Rexinga de 1996. Uhum. Que era Fonte de Prazer, a história dessa negra me fascina, que era sobre a África.
Mas isso foi no Carnaval de 96? Não.
Não, foi quando, nesse mesmo período, que aí eu comecei a ter contato com o samba enredo, e aí eu peguei e decorei este samba, no caso do Estado Maior da Rexinga, na época, foi o primeiro samba que eu cantei.
Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa agora para ouvir, então, o samba que o Renan escolheu para compartilhar com a gente. É óbvio que a voz é dele, Renan Ludwig, para um samba que o Estado Maior da Restinga apresentou no Carnaval de 2020. Não basta sonhar, tem que ter fé. Uma composição de Ari Luiz, Digo Moreira, Flávio Ramírez e Van de ZL.
É tricolor, a minha paixão restinga. No berço do samba eu levo fé. E pra você me ganhar, tem que rebolar. A Romaria de guerreira vai passar. É tricolor, a minha paixão restinga. No berço do samba eu levo fé. E pra você me ganhar, tem que rebolar. A Romaria de guerreira vai passar. Tem que ver. mistérios, comunhão com o Senhor. Fiz do meu cisne amuleto pra ganhar, pra ver a coragem, superar os medos, ver o invisível até chegar, o impossível acontecer. Arraiar de um novo dia, nasce a esperança, brilha os olhos, irradia, essa força me guiar. Raça e superação, ramo na comunidade, altaneiro vencedor. Tetinga, arraiar de um novo dia, nasce a esperança, brilha os olhos, irradia, essa força me guiar. Raça e superação, ramo na comunidade, altaneiro vencedor. Tetinga, laraia, não bastou lutar pra conquistar o que sempre almejei. Você não adianta, não me leve a mal se a massa clama. Tinga, teu povo te ama, é tricolor. A minha paixão vestiga, o berço do santo eu levo bem. E pra você me ganhar, tem que rebolar. A romaria de guerreira vai passar, é tricolor. A minha paixão vestiga, o berço do santo eu levo bem.
Acabamos de ouvir o samba que o Estado Maior da Restinga apresentou no Carnaval de 2020. Não basta sonhar, tem que ter fé. A voz é do nosso convidado Renan Ludwig. Renan, por que este samba?
Pela mensagem dele, né? Não basta sonhar, tem que ter fé, né? E esse samba, eu me lembro que nesse ano, esse samba, após a escolha desse samba, ele, eu me identifiquei muito com ele, com o passar dos ensaios, né? Comecei a cantar ele, a sentir o samba e me identifiquei com ele. Porque tem frases que... Bom, o enredo já diz, né? Não basta sonhar, tem que ter fé, né? Eu lembrei do meu começo. Eu lembrei da minha estada ali, cantando no palco, interpretando o samba da Restinga, por tudo que eu passei, sabe? Então, foi um samba que... É um samba que eu me identifico muito pela história dele, né? Pelo conteúdo dele, pelo que foi contado na época, né? A fé em todas as suas proporções, né? Então, no amor, eu vim representando o amor na época, a fé no amor, né? Então, na época, eu me lembro que a minha roupa era eu era um noivo árabe no desfile.
Um noivo árabe?
Eu vim de um noivo árabe no
desfile. Como é que era a roupa?
Era uma... Eu tinha uma casaca de veludo vermelha. Casaca de veludo vermelha. Tinha uma pedra aqui, o Hugo me ajuda.
Na testa?
Na testa, um turbante, isso. E tinha um turbante, tinha um alá amarelo dourado aqui no, na volta, sabe? Era. Como é que se chama?
Era uma túnica, era uma túnica muito era uma... bonita, assim.
Isso, uma... isso.
Ele lembrava muito as roupas que... Do príncipe que construiu o Taj Mahal. Eu acho que
isso,
na verdade era essa.
Era essa temática. E aí eu lembro que era fé na religião, né? Que é uma coisa que está em alta hoje, né? As questões religiosas também, as guerras que a gente vive. Então, muita coisa me identifiquei com esse samba, né? E a mensagem para a comunidade também, que na época foi um desfile. Eu lembro que o carnaval atrasou em 4 horas. A Restinga estava entrando, era 8h20 da manhã. Era de manhã. De manhã a gente já estava concentrando há 4 horas, né? E a escola, num gás, assim, numa fé de vencer aquele carnaval, aquele ano ali, né? A gente entrou mais motivado ainda. Então foi um carnaval que me marcou, foi muito especial. Dos últimos anos, assim, foi o que mais me marcou, este 2020.
Eu estava assistindo exatamente esse vídeo antes de vir para cá e uma das coisas que, como sempre, chama atenção... Quando a Restinga vai desfilar, e quem nunca assistiu um desfile ao vivo tem que ir para assistir a Restinga, A arquibancada, o público vem abaixo, é uma outra. Parece que a gente entra numa outra atmosfera, assim, uma coisa completamente diferente. Como é que é pra ti, naquele momento que tu vai puxar o grito de guerra, sabendo da, não só da importância, mas da responsabilidade que tem de carregar toda essa comunidade contigo?
É o que eu mais adoro, porque o que acontece, eu não sou. Tipo assim, eu chego na concentração, a gente vê que as pessoas estão com o nervo fora da pele, tá aquela emoção, tá tudo muito alterado, né? E a gente xinga um amor a mais, assim. É um amor absurdo, né? Tudo exagerado. E quando eu chego no carro-som, assim, quando eu tô indo pro carro-som, eu tô nervoso. Porque aí a gente fica pensando que é que deu tudo certo, e aí eu tô indo pro carro-som. Aí quando eu chego no carro-som, eu só ponho na minha cabeça, bom, não tem como eu fugir, é só passar, né? Mas aí eu gosto de brincar um pouco com essa emoção das pessoas, aí eu dou aquele grito de guerra, na hora de passar o som, tô passando o microfone, aí eu tô vendo que as pessoas estão relaxando, estão soltando o corpo pra passar, né? Pô, é o amor das pessoas que tá ali. E aí eu solto o grito de guerra, uns desmaiam, uns choram, então pra mim é muito bom isso, sabe? É muito bom, é emocionante. E há dias atrás eu tava falando, eu passo na frente da quadra da escola que eu moro ali próximo e olhar, poxa, eu canto pra essa religião de pessoas. Então, pra mim, eu chegar ali na cabeceira da pista, eu pegar o microfone da escola, que me é confiado pra cantar, eu ver que as pessoas estão naquela emoção flor da pele, eu também tô, e tudo se junta, né? E aí a gente não espera menos nunca da Rexinga, né? As pessoas não esperam menos que isso, né? Então é diferente, é bem diferente.
Eu estava agora lembrando, Renan, que durante muito tempo nós fizemos um trabalho em conjunto, eu como carnavalesco, tu como intérprete e compositor, porque também existe o Renan compositor. E uma lembrança muito feliz agora foi quando Helena Catani, professora, eu acho que era ensino fundamental, levou um enredo que nós fizemos, que eu fiz em Alvorada, na Bem-vinda, sobre os Olhos da Noite, para ser estudado pelos seus alunos, e a Helena destacava a poesia da sinopse. E aí eu me lembro que aquele samba foi composto por ti, que era um samba também muito bonito. Eu gostaria que tu falasse sobre essa veia do Renan, também compositor, que já fez sambas para Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Gravataí, Uruguaiana, enfim, o Renan também tem essa vertente.
Ah, esse samba é lindo, esse samba é lindo. É porque eu lembro que a gente tá falando à noite e a gente que vive nesse mundo de composição, a gente sai um pouco do ar, né? Eu lembro que quando eu recebi a sinopse do Gugu, eu disse, bom, eu não posso falar da noite, só falar da noite. Eu tenho que sentir a noite, eu tenho que transmitir a noite. E me veio na cabeça, bem-vinda, és tu bem-vinda, que era o nome da escola, e a noite. Então, bem-vinda à noite, és tu bem-vinda à noite, né? Tinha um duplo sentido. Então, eu vi que a sinopse caminhou, porque eu já recebi uma poesia. Então, já ficava tudo mais fácil, eu já recebi a poesia, então eu tinha que musicalizar essa poesia. Só que, às vezes, que nem eu digo para colegas que compõem, isso não basta só musicalizar, tu tem que sentir. E eu consegui sentir, eu consegui captar, parece que vem aquela luz divina sobre as nossas cabeças ali, nossa mente, e vem tudo, né? Então eu consegui musicalizar, não sabia que tinha sido. Bom,
eu tenho que te agradecer pela letra maravilhosa, pelo enredo maravilhoso, que foi uma atividade que eu fiz, que os alunos tinham que escrever um enredo e escrever um samba para uma disciplina que a gente estava trabalhando, e eu usei porque eu julguei aquele ano o Carnaval de Alvorada, e eu fiquei muito encantada, com tudo, eu tenho um carinho muito grande por esse carnaval, e pela Bem-vinda, porque eu achei muito poético, tanto o samba quanto o enredo, assim, casava perfeitamente, lindo demais.
Não,
parabéns.
Foi maravilhoso, obrigado, foi maravilhoso, aquele ano foi marcante ali, a gente veio, fez várias parcerias, e a gente teve aquela característica de manter essa poesia em todos eles ali, né? Mas esta noite foi um dos mais marcantes, né?
E o Renan compositor, como é? Quantos sambas? Em quais lugares?
Atualmente, hoje, por exemplo, eu entreguei 8 sambas na semana passada. 8.
Só em Porto Alegre e região?
Uruguai. Por incrível que pareça, Uruguai. E todos os entornos ali, de Montevidéu, Canelones, aquela religião. Uruguai é um país que consome muito samba-enredo. Eu entreguei 8 e tem mais 8 para fazer. Então, o que que acontece? Aí vem a questão da inspiração, né? E da onde tirar tanta inspiração? Da onde tirar tanta... né? Pra que não fique um samba igual ao outro. E aí, eu pego... geralmente, eu tenho dois cadernos, né? Eu tenho dois cadernos. Hoje eu não trouxe eles. Mas eu ando com eles comigo. Aleatoriamente, todo compositor sabe que alguma coisa vem, né? Aí tu vai ali e escreve aquele verso. Vai ali e guarda o verso. Às vezes a melodia vem na cabeça e não vem a letra. Aí tu fica sussurrando a música. Fica sussurrando, mentalizando. Bom, essa melodia serve pro samba tal e tal, tal. Então eu tô assim. Minha cabeça tá... o processo de criação tá bem aflorado, assim. Mas eu sempre faço um samba em 15, 20 minutos, às vezes. Sabe? Não faço isso, não falo isso pra me exibir, não, não é isso. Mas acontece. Simplesmente eu pego e faço o samba. Sabe? Eu tenho essa facilidade, né? Esse dom que é emprestado. Então isso eu consigo fazer, né? Então eu encomendo muito samba. Essa época, o Uruguai, eu me encomendo muito samba, né? A temporada, imagina, já em duas semanas, vou dizer pra vocês, são 16 sambas.
Tem algum verso que tu tenha composto que tu diz: esse é um dos versos mais marcantes da minha trajetória?
Tem. IAPI 2012, aquela entrada.
Como é que é? Tu lembra?
Lembro. Água, benção divina, preciosa cristalina, fonte de prazer. Iodoia Iemanjá, rainha mãe, senhora me proteger. Água quando brava é traiçoeira, chuvas enxurradas, dores e tristezas. Peço licença pra brilhar em águas felizes. Oxo maré, reluz a vila em arco-íris, no embalo desse mar.
É importante falar que esta entrada, ela vem de um samba composto para o Carnaval de Viamão e que naquele ano foi festejado por ser um dos melhores sambas da safra entre Porto Alegre, aliás, da safra do Rio Grande do Sul. As pessoas falavam que aquele samba deveria estar sendo cantado no Porto Seco.
Esse samba é acho que um dos mais lindos de carreira.
Bem, e com isso então encerramos o Muamba de hoje, Renan. Muito obrigado por ter vindo, por compartilhar com a gente as tuas histórias e por essa visita de novo aqui a URGS, né?
Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço vocês também. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, admiração, né? E feliz por esse espaço aqui, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Gratidão, verdade.
Ah, muito obrigada, Renan.
Obrigado, Renan. E ficamos muito felizes em te ter aqui, porque tu és, sim, um dos intérpretes, um dos maiores intérpretes da atualidade. É, da minha geração, inclusive, né? Nós somos contemporâneos. E a tua entrega no Carnaval de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do exterior, ela faz muita diferença. Então, muito obrigado por tudo que tu tens feito.
Muito obrigado, gente. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Uma boa tarde.
O Muamba é uma produção da Rádio da Universidade. A equipe responsável é formada por Everton Cardoso, Helena Catani, Luiz Augusto Gugu Lacerda e Mariana Sirena. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prass em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o Spotify Muamba URGS ou o Instagram muamba.urgs.
Ah, Muamba...
Adoro Muamba.
É os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da voz, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.